O filósofo Immanuel Kant estaria completando esse ano 300 anos. Mesmo após todo esse tempo, sua obra ainda é relevante para as discussões científicas contemporâneas de áreas tão distantes entre si como a física e a psicologia. No episódio de hoje, nos dedicaremos a uma obra de seu sistema, A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e chamamos Osmir Faria Gabi Jr., tradutor da obra, para falar sobre esse tema. Eu sou Pietro Moresco, e esse é mais um episódio do OntoCast.
Eu queria começar, a gente vai comentar um pouco a tua tradução que tu fez, né, da Fundamentação da Metafísica dos Costumes. A gente tá fazendo esse episódio muito em homenagem aos 300 anos de Kant, né, que foi isso que vai ser esse ano, vai completar. Então, pra gente começar, o que é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes? O que que é esse projeto da Fundamentação da Metafísica dos Costumes? E como ela se insere no projeto mais geral do Kant?
Bem, na tradução que eu fiz, que a Unicamp, em um determinado momento, deve publicar, eu coloquei uma nota ao leitor que explicita um pouco qual era o objetivo de fazer a tradução e as notas. Tá? Então, eu digo o seguinte: a tradução e as notas foram feitas para uma série de aulas sobre a fundamentação da metafísica da moral, ministrada durante 3 semestres seguidos no Departamento de Filosofia da Unicamp para alunos da graduação do curso de Filosofia. Meu objetivo maior era compreender essa obra de Kant e relacioná-la, quando possível, com outros escritos kantianos. Eu menciono a revisão que o Filoneco fez da tradução francesa para indicar aos alunos a possibilidade de inserir a fundamentação com o restante da filosofia. Entretanto, fiéis ao preceito de que é preciso iniciar pela compreensão do autor antes de estabelecer vínculos com outros filósofos e com as interpretações as mais diversas, eu procurei permanecer no interior do universo kantiano. Então, isso explica um pouco o texto do Kant que eu usei é o texto da Verkausgabe de bolso, que foi publicado pela Zurkamp Verlag, por uma razão muito simples. São poucas bibliotecas brasileiras que têm a edição da academia. Então, eu achei, inclusive, como eu me coloquei no plano da graduação, eu achei importante, primeiro, trabalhar o Kant na língua original, o alemão. Segundo, oferecer uma tradução que é sempre uma interpretação, quer dizer, traduzir já é interpretar. Né? Ninguém pode pretender fazer com que um leitor brasileiro do século XXI tenha a mesma compreensão do texto do leitor alemão do século XVIII. Né? Então, essa tradução significa interpretar. E ao lado da interpretação, para fundamentar a interpretação, portanto, a tradução, eu coloquei notas. Para cada parágrafo, coloquei notas. A edição, essa edição da Zurkamp, ela é usada, de certo modo, pela edição da Cambridge. E os tradutores da Cambridge, né, que são vários, tentar comparar um tradutor solitário do Brasil com a equipe de Cambridge da tradução inglesa, grosso modo, usando uma analogia futebolística, é como tentar comparar o Manchester City com um time da terceira divisão brasileira. Não tem parâmetro de comparação. Né? E é bobagem, então, tentar perseguir esse objetivo que é meio inatingível. A ideia de dar o curso em 3 semestres foi fazer com que os alunos fossem progressivamente adentrando ao texto. O texto foi exaustivamente explicado, parágrafo por parágrafo, durante os 3 semestres. E ao publicar a tradução, eu dou a oportunidade de alguém que não esteve na Unicamp nesse período, tem uma amostra do que se tentava fazer na época. Tá? A universidade, as universidades estaduais paulistas, a USP, Unicamp e Unesp, elas dão condições aos professores de fazerem pesquisa, de se aprofundarem nos textos, de ter acesso a uma literatura estrangeira. E no caso da Unicamp, no Departamento de Filosofia, sempre existia um esforço de traduzir as obras da língua original para o português. Então, nesse sentido, o curso se inseriu nisso. Para responder a pergunta de como que a fundamentação se insere no resto da obra do Kant, eu vou fazer um pequeno preâmbulo sobre a filosofia kantiana para mostrar em que sentido essa obra se insere nesse conjunto. Então, eu digo, certas noções são necessárias para tornar o entendimento da doutrina kantiana mais fácil e inteligente. Para saber o que está em jogo nessa filosofia, é preciso precisar o contexto no qual ela se insere. Nesse sentido, é útil recordar rapidamente o problema que Kant procurava resolver. Ele se deu conta, isso já no período pré-crítico, de que havia uma tensão entre a metafísica racional e a filosofia da natureza, ou seja, aquela que era devedora da ciência de Newton. Quando se tentava conciliar ambas, geralmente o preço a pagar era abandonar ou deixar, sem uma explicação racional, a questão da liberdade humana. Quando se priorizava a liberdade, era impossível explicar adequadamente a natureza. Ou seja, havia um conflito não resolvido entre a descrição derivada da teoria de Newton e a exposta pela metafísica. Algo que na época foi explicitado como um conflito entre o coração e a razão. Tampouco era possível optar entre as diferentes descrições feitas pelas diversas metafísicas, diferente do que ocorria no campo da matemática, da física e da lógica. Em outras palavras, no campo da metafísica parecia não haver procedimentos de decisão. Foi justamente para tentar resolver esse impasse que Kant escreve a Crítica da Razão Pura. Esta obra, para Kant, implicava uma revolução completa no domínio da filosofia. Veja, o que o Kant vai tentar mostrar é que a física newtoniana transcende de forma radical observação ou dedução pela razão. Ora, se é possível pensar um campo no qual a percepção não desempenha mais nenhum papel, só abre a possibilidade de uma teoria moral do ser racional. Em bom português, para Kant, ser racional é ser moral, ser moral é ser racional. Para ficar mais claro adiante. Para Kant, pensar é ser capaz de julgar. Julgar, por sua vez, é formular um juízo sobre uma proposição. Ele tomou com a forma mais elementar do juízo, o juízo categórico, a saber, o juízo da forma S asterístico P, em que S denomina o sujeito do juízo, asterístico a relação presente entre o sujeito e o predicado, e tem um predicado. E daí ele faz uma tipologia dos juízos. Tá? Dada essa armação, a tarefa da crítica da razão pura pode ser enunciada como de examinar juízos lógicos, matemáticos, físicos e metafísicos, de modo a determinar o motivo de existir para os três primeiros, matemática, física, lógica, matemática e física, critérios de decisão, e para os últimos, não existir. Ora, Kant se dá conta de que para os juízos lógicos, o critério de decisão está no princípio da contradição. Ou seja, é logicamente necessário todo juízo que não é contraditório. Dado que para aplicar o critério é suficiente atender-se à forma do juízo, ou seja, não se requer nada além dessa forma, esses juízos são ditos analíticos e independem de qualquer estado do mundo, ou seja, de qualquer juízo de experiência, sendo, portanto, a priori e universal. No entanto, tais juízos não são cognitivos, pois não ampliam nosso conhecimento. Em outras palavras, o que predicam do sujeito já é sabido pelo exame do que está dito no sujeito do juízo. Portanto, a lógica não pode servir de cânone para o pensamento. Os juízos matemáticos não são analíticos para Kant. É fundamental entender que o juízo matemático para Kant não é analítico. Eles resultam sempre de construções, seja no espaço, seja no tempo, geometria e aritmética. Por serem resultado de sínteses realizadas por sujeitos, eles são sintéticos e ampliam nosso conhecimento, dado que ao final do processo de síntese efetuado por meio de uma construção, chegamos a uma construção que é particular. Mas o resultado dessa construção é universal.
Uhum.
No entanto, esta construção não depende de qualquer experiência ou estado do mundo. Nesse sentido, ela também é a priori. Em outras palavras, os juízos matemáticos são sintéticos a priori. Isto é, eles ampliam o nosso conhecimento, mas independe de qualquer estado do mundo, qualquer experiência. Nesse sentido, a matemática pode servir de cânone para o conhecimento, pois por meio de procedimentos matemáticos, passamos do particular para o universal, ou seja, obtemos juízos necessários que não são, no entanto, analíticos. Os juízos físicos tampouco são analíticos. No entanto, diferente dos juízos matemáticos, eles dependem do estado do dado que pretendem descrever verdadeiramente esses estados. Também se trata de uma construção. Na verdade, de uma construção matemática que deve corresponder a estado do mundo. Um dos grandes problemas de ensinar física, para quem começa, é entender que a solução do problema de física depende de transformar o problema de física num problema geométrico e encontrar a solução geométrica que é a solução. Portanto, como construção matemática, esses juízos são anteriores à experiência. Ou seja, alguns juízos físicos têm que ser juízos sintéticos a priori. Mas a sua verdade depende da correspondência com estados possíveis do mundo. Vocabulário mais fácil. A física de Newton descreve a natureza de forma matemática. Ou seja, esse descrever, na verdade, é constrói a natureza de forma matemática. Ela é verdadeira na medida em que seus cálculos matemáticos correspondem efetivamente a estados do mundo. Também a física pode servir de cânone para o conhecimento. A investigação de Kant conduz assim para a constatação de que a noção de ciência deve ser aplicada a domínios em que é possível formular juízos sintéticos a priori. Então, a possibilidade da metafísica está ligada à possibilidade de a metafísica formular juízos sintéticos a priori. A metafísica, o domínio da metafísica é um domínio do a priori. A crítica da razão pura procura mostrar que a matemática, que a metafísica, como a matemática, só pode mover-se nesse domínio, domínio a priori. No entanto, não é possível construir objetos metafísicos. Em outras palavras, a metafísica como descrição do mundo é impossível. E aí está o problema das metafísicas pré-kantianas. Elas queriam oferecer uma descrição do mundo. As metafísicas anteriores viviam em estado de eterna querela justamente devido à ausência de objetos. Os objetos que ela descrevia eram tão reais quanto os castelos no ar. Este resultado negativo, a impossibilidade da metafísica como descrição do mundo, é contrabalançado por um resultado positivo. A metafísica é possível em sentido prescritivo, como metafísica moral. Vai existir uma metafísica da natureza que nada mais é do que os a priori da física newtoniana. Ou seja, Kant descobre dois usos, não razões, dois usos distintos da razão. Um uso regulador descritivo e um uso prescritivo. Os juízos morais também são juízos sintéticos a priori, mas não são juízos cognitivos. Os juízos morais, a metafísica anterior, não teria reconhecido as diferenças significativas entre as formas de apreensão dos objetos estudados na estética da crítica da razão pura, os conceitos constitutivos de objetos, as categorias estudadas na analítica e as ideias da razão, conceitos completamente a priori e que podem ter uma função reguladora ou prescritiva estudados na dialética. em bom português, isso significa dizer o seguinte: a moral, ser moral, significa ser consistente com os princípios da moral. Agora, como a gente vai discutir aqui, o Kant tenta mostrar que nós nunca sabemos quando uma ação é moral. Nós só sabemos quando ela é imoral. Porque para saber se a ação é moral, nós precisaríamos ser absolutamente racionais. E para Kant, eu acho que é de um otimismo absurdo, o ser humano é capaz de ser racional e, portanto, ele é capaz de ser moral. Vendo os últimos acontecimentos, eu quase tento dizer o seguinte: olha, esses acontecimentos mostram a incapacidade do ser humano de ser moral. Mas isso aí não é o Kant, tá? É o fruto de um certo pessimismo. Esse rápido sumário permite mostrar como Kant resolve o problema entre a metafísica e a ciência de Newton. O problema decorria da incapacidade de distinguir entre o domínio descritivo da natureza e o domínio prescritivo da moral. Assim, a metafísica de Kant não se coloca como alternativa às metafísicas existentes, mas como alguém que modifica o próprio sentido da metafísica. Então, a questão da moralidade, ela já aparece na crítica da razão pura, na medida em que lá existe a possibilidade de entender que a razão pode ter um uso prescritivo, além do uso teorético que ela tem. Nesse sentido, a crítica da razão pura poderia muito bem ter duas partes, a parte teorética e a parte prática, ou moral. Mas por um problema, segundo Kant, de espaço, a obra já era extremamente volumosa, né, porque se escrevia... Os livros parece que eram feitos para ter milhares de páginas. O ótimo ocupava um espaço imenso, as linhas eram poucas por página, então a obra já era imensa. Então, Kant deixou para mais tarde escrever uma crítica da razão prática. Mas antes dessa crítica, aparece a fundamentação da metafísica da moral, ou, para alguns, poderia perfeitamente ser traduzida como fundamentação da metafísica dos costumes. Ora, este livro do Kant, Crítica da Fundamentação da Metafísica da Moral dos Costumes, ele se divide em quatro partes. Um prefácio, que é mais ou menos o que eu tentei falar no início, e outras três partes. A primeira parte é a passagem do conhecimento moral da razão comum para a razão filosófica. Quer dizer, o conhecimento moral da razão comum para o conhecimento filosófico da moral. A segunda parte é a passagem da filosofia moral popular para uma metafísica da moral. E a terceira parte é a passagem da metafísica da moral para a crítica da razão pura prática, porque o problema não se resolve no texto da fundamentação. O texto da fundamentação, ele vai chegar a um lugar, mas um lugar de mostrar que aquele juízo sintético a priori é de fato um juízo sintético a priori, vai ser objeto da crítica da razão prática. Então, Kant diz que as duas primeiras partes do livro são analíticas porque ele parte da consciência comum às condições supremas do juízo moral. Portanto, da consequência para o fundamento. Esse caminho nos conduz à noção de imperativo categórico, para possibilitar deduzir dele a ideia de autonomia da vontade e chegar ao conceito de liberdade, conceito fundamental, conceito de liberdade. A última parte sintética, vista que o conceito de liberdade, que é o fundamento, explica a possibilidade de imperativo categórico e se pode deduzir a partir dele a possibilidade da consciência moral comum, a consequência. Ora, dada essa distinção entre construção e prescrição, sendo a moral domínio da prescrição, significa que nada que não seja a própria ação moral pode justificar a ação moral. Ou seja, a ação moral tem seu fundamento em si mesma, Portanto, todas as concepções morais que recorrem a algum critério externo não são morais do Kant. Porque sempre se faz algo em função de alguma outra coisa. Ficou claro essa, como é que se insere a fundamentação na obra dele?
Sim, sim. Alguma coisa para perguntar, Ian?
Bom, então, professor, essa trajetória, esse processo de tradução de uma obra tão difícil como a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E qual foi o método utilizado e qual o papel das notas para a compreensão desse livro do Kant?
As notas são uma justificativa das opções de tradução.
Sim.
Então, cada vez que foi escolhido algo, foi justificado pela nota. Por que, que usamos esse termo e não outro?
Tu diria que esse projeto é parecido com o teu outro livro, que foi uma tradução do projeto do Freud? As notas cumprem um papel semelhante naquele livro ou não?
Olha, na verdade, o projeto tem uma história própria, né? No caso, o texto do Kant, de fato, foi feito, primeiro, para defender uma interpretação do Kant, onde se afastam várias interpretações que eu considero, digamos, muito ortodoxas. Então, durante o curso, sempre que houve a possibilidade, inclusive das falsas aparecem, a gente tenta mostrar que, por exemplo, tem pessoas que acreditam que Kant inventou a moral. Kant inventou a moral. O que o Kant acha que fez foi o seguinte: voltar Aristóteles, o sapateiro e o geômetra. As propriedades geométricas descrevem de uma forma abstrata e universal aquilo que o sapateiro aplica. Ou que uma pessoa que constrói uma casa que não fica torta aplica. Então Kant acredita que, na verdade, a fórmula que ele chega da moral é fórmula no sentido que o matemático propõe quando procura abstrair das operações usuais daqueles que empregam as propriedades o uso dessas propriedades. Então, ele acha que ele não inventou. Agora, é uma doutrina moral do ser racional, que tem problemas quando aplicado ao ser humano. Kant vai dizer que fica muito claro essa fundamentação em várias passagens, que os seres humanos têm uma habilidade absurda de questionar a moralidade dos outros, mas não a própria. Isto é, diz o seguinte: olha, se a pessoa não estiver envolvida, ela sempre chega a um bom juízo moral. Se ela estiver envolvida, isso não ocorre, porque a pessoa sempre vai recorrer à ideia de que eu fiz isso porque eu queria evitar aquilo e por aí vai. E aí, na medida em que você faz algo para evitar outra, a sua ação não tem como fundamento último a própria ação, mas evitar que algo ocorra. Tem uma polêmica do Kant com Benjamin Constant sobre se há ou não o direito de mentir. E o Kant vai dizer: não há o direito de mentir. O direito de mentir é tão racional quanto o direito de contrariar as normas lógicas numa dedução. Isso é algo extremamente articulado. Então, o Benjamin Constant falou: bem, é um absurdo, imagine, meu amigo está perseguido por um assassino, o assassino pergunta onde foi parar o amigo, e eu digo: nesse caso não deveria, eu deveria mentir. Essa pessoa não tem o direito de ouvir a verdade. E o Kant diz: bem, se fosse assim, primeiro, meu amigo nunca saberia o que, que eu vou fazer, porque eu posso, ora, dizer que ele está aqui, ora, eu posso inventar que ele está acolá, e se nessa invenção eu acabo dizendo onde ele efetivamente está, eu posso ser responsabilizado, virar coautor da ação delituosa. Ali, os gregos têm um bom exemplo sobre isso. Durante a Guerra de Troia, Ulisses e o filho de Aquiles vão a uma ilha onde foi deixado um cidadão que tem um arco poderosíssimo e que é fundamental para derrotar os troianos. E o filho de Aquiles diz: bem, vamos desafiá-lo para um combate singular, que é a moral do guerreiro. E, se ganharmos, levaremos o arco. E o Liz fala, não, meu filho, vamos passar a perna nele. Porque é muito importante que está em jogo. Não podemos abrir essa possibilidade de nos vencer e nós falhar na nossa missão. E aí o filho de Aquiles acolhe a sugestão de Ulisses. No exato momento em que o filho acolhe a sugestão, Ulisses se volta para ele e fala, mas isso não vale comigo, tá? Quer dizer, você não pode ser astucioso com ele. Isso é, até aquele momento, pelo código do filho de Aquiles, você sabia quais eram as ações que o filho de Aquiles poderia tomar. Na medida que se abre a possibilidade de ser esperto, você não sabe mais o que vai acontecer. Não sei se respondi a sua pergunta.
Sim. Pode perguntar aí.
A segunda pergunta qual é?
Era sobre o projeto de tradução. Mas me veio aqui uma pergunta na mente que eu acho que seria interessante o senhor abordar. Porque um outro projeto de ética muito conhecido na história da filosofia é o projeto ético de Spinoza, o qual vai tentar fundamentar a ética a partir de uma substância imanente, que é Deus, e que um dos pontos principais da ética spinozista é justamente a crítica, né, de que a ação dos homens seriam contingentes, seria uma crítica à concepção de que os homens há uma certa concepção de liberdade em vigor na época de Spinoza. Eu queria saber como é que o projeto ético de Kant se relaciona com esse projeto ético de Spinoza.
Bem, o Kant conseguiu tirar Deus de todos os lugares onde tinham colocado Deus, seja no caso da física e seja no caso da moral. O fundamento da moral no Kant não está no ser transcendente, mas está na noção de liberdade humana. Isso é, o homem é livre. Essa noção de liberdade no sentido kantiano é extremamente forte. Veja, se no Aristóteles, se alguém é preso por um pirata e o pirata manda esse alguém executar uma criança, a pessoa que executa a criança é uma extensão do braço do pirata e, portanto, não tem nenhuma responsabilidade. No Kant, a responsabilidade é sempre daquele que executou a ação. Portanto, não é mais uma extensão do pirata, mas a pessoa tem a possibilidade de dizer não, mesmo que com isso ela corra risco de vida. O que é interessante é o seguinte, a noção de moralidade do Kant é adotada pelo direito de vários países. Tá? O que significa considerar alguém culpado? Quer dizer, o que o promotor tem que fazer quando, diante de um caso? Mostrar que X cometeu o crime, que quando X cometeu o crime, estava em pleno uso das suas faculdades mentais e que, portanto, ele era plenamente responsável por isso. O que os advogados de defesa tentam fazer? Mostrar que não, que a pessoa foi tomada por uma emoção que vedou a possibilidade dela raciocinar, que, portanto, ela foi presa dos seus instintos e não do razão. É claro que quando o crime é premeditado, fica difícil defender essa tese e tal. Mas esses crimes, assim, passionais, sempre pode colocar, olha, de repente, e isso não fundamenta. Para o Kant não tem essa de que tomado pelas suas mais baixos instintos, tomado pela sua emoção, coisa do gênero, executou a ação. Você tem sempre a liberdade de não executá-la. Está claro? Portanto, não é recorrendo ao ser transcendente que você está apoiado ou não naquilo que você faz.
Perfeito. Excelente resposta. Eu acho que isso está muito relacionado com outro texto do Kant, que é o... não vamos lembrar o nome do texto agora. Depois eu recordo. Vou te fazer a que seria a nossa última pergunta, e depois, se tu quiser comentar mais alguma coisa, vai. Né? Mas um autor que a gente conversou na última entrevista que a gente teve aqui, foi o George Politzer, que trouxe bastante o Kant para falar do trabalho do Politzer. A pergunta que a gente tem aqui é, como o Kant influenciou esse autor, o Politzer, especialmente a obra crítica dos fundamentos da psicologia?
Olha, não é mistério nenhum que o Politzer era marxista. Sabe? Também não era mistério nenhum que o Politzer não gostava nem do Bergson, nem dos neocantianos.
Sim.
E que, portanto, ele tentava construir uma crítica da psicologia que fugisse do projeto empirista da psicologia. E aonde que ele encontra isso? Ele encontra no Kant, porque o Kant tem uma crítica à psicologia empírica e à psicologia racional. E ele vai tentar mostrar que Bergson não consegue se livrar da crítica kantiana da psicologia racional e os neocantianos não conseguem se livrar da crítica à psicologia empírica feita pelo Kant. Aliás, uma coisa muito interessante do Kant é que se você for examinar a recepção da crítica, seja pela corrente racionalista, seja pela corrente empirista, com vocabulários diferentes, argumentações que parecem ser diferentes, você vai encontrar várias das críticas feitas ao Kant. E que o Kant dizia que essas críticas transformavam ele no imbecil, porque não era bem o que ele tinha dito. Então, por exemplo, completamente sem sentido achar que Kant explorou os fundamentos da experiência em geral. Não, Kant fundamentou a experiência da física.
Sim.
Na primeira edição da crítica, o Kant tem uma passagem que eu acho fantástica, que desapareceu na segunda edição, porque apareceu um novo conceito que ele achou que resolvia esse problema. O que o Kant diz é o seguinte: aparições, né, Scheinman? Aparições, na medida em que elas podem ser pensadas como objetos segundo a unidade das categorias, chamam-se fenômenos. O que significa isso? Significa que a pessoa que não é um físico vê o arco-íris. O físico não vê o arco-íris. O físico vê a luz segundo diversas frequências. Isso é um fenômeno. As cores lindas do arco-íris não são um fenômeno, são uma aparição. Então, essa distinção entre fenômeno e aparição é fundamental. Quer dizer, Kant jamais falaria da fundamentação da experiência em geral. Quem queria fundamentar a experiência em geral? A percepção. Mas para Kant, a percepção é contingente, não tem nada de necessária. Não há a priori da percepção. É um absurdo falar em a priori da percepção.
Sim.
Então, se vocês forem as críticas que saíram contra a crítica, os anos seguintes à crítica são muito parecidos com as coisas que foram formuladas bastante. Sabe, é difícil entender, não sei qual é o motivo, que o Kant está falando da física brasileira, que é uma construção matemática da natureza. O problema do realismo na física não existe no Kant. É real aquilo que está dentro do interior de uma teoria. No interior da teoria newtoniana, os fenômenos são reais. Não tem sentido perguntar se eles se correspondem à natureza. São construções. E o que é fantástico, e aí é uma prova da liberdade humana de se livrar das amarras do contingente, é as próprias descobertas da física. Quando você lança uma nave espacial, na época dele não existia, mas é um exemplo mais claro e possível. Você lança uma nave espacial para descer num planeta não tem nada a ver com a Terra, você não tem nada, não há percepção aí mesmo. Isso é uma construção matemática que você espera que corresponda de fato ao que ocorre, de modo que a nave desça. Mas calma, ninguém foi lá ver como é que é.
Então, essa crítica da psicologia empírica e crítica da psicologia racional que o Politzer se utiliza está no Kant.
Está no Kant. E é uma oposição dele ao Bergson e ao neocantismo.
Qual é a crítica do Kant à psicologia racional e à psicologia?
A crítica do Kant à psicologia racional é porque ela vai criar uma identidade onde não existe. Ela vai confundir o sujeito, no sentido lógico de posição, de uma proposição, com o sujeito-substância. E, portanto, de uma identidade que não deveria ser colocada, vai se estabelecer uma diferença. Esse é o problema da metafísica pré-kantiana. A partir de identidades, eles produzem uma diferença. E essa diferença, aparece como sendo conhecimento.
Dito de outro modo, daria para dizer que essa psicologia racional confunde o espírito, digamos, psicológico e sistêmico?
É, entre outras. Isso Kant já fala no século XVIII. Que psicólogos tendem a confundir a percepção com percepção. Percepção é um fenômeno psicológico, a percepção é um fenômeno epistemológico.
Ah, sim, a percepção.
Isso.
Sim, sim.
Confundem uma coisa com a outra. E a psicologia empírica é essa tentativa de achar, não sei, o que os neoplatianos achavam, que a fisiologia era muito fraca na época do Kant. Os avanços fisiológicos é possível agora fundamentar.
Ah, sim. Essa é parecida com a crítica que o Engels faz do socialismo utópico ao socialismo científico. Ele fala que na época do Kant a química estava atrasada, outras ciências estavam atrasadas, e é por isso que o Kant defendia a ideia de coisa em si. Mas é uma crítica boba, no fim das contas. Né?
Veja, a física, o que acontece quando você não tem uma fundamentação, como tem no caso da física, e como não tinha no caso da química? Você utiliza determinados princípios que vão ser organizadores da experiência, que vão constituir a experiência, mas esses princípios não pode ser matematizado. Tá? Quando a química conseguiu dar esse passo, ela se tornou uma ciência. Então agora você sabia por que as substâncias se combinavam dessa maneira e não de outra. Tem um sujeito que escreveu um livro, acho que interessante, Kant sobre a beleza e a biologia. Esse Kant sobre a beleza e a biologia é uma maneira muito interessante de falar sobre a faculdade de julgar, a crítica da faculdade de julgar. Que é o problema de como que por exemplo, no meu caso da psicologia, como é que isso, o que que organiza a experiência psicológica? Tá? Eu até uso isso em relação ao Freud. Se você faz todo ato psíquico, é uma realização de um desejo, isso é um princípio organizador. Tá? Então vai permitir você colocar do lado sintoma, sonho, ato falho, ou diabo. Mas, na hora que você vai procurar uma teoria do desejo, aí você cai numa metafísica desvairada. E a mesma coisa quando o Freud, nos anos 20, a compulsão à repetição, todo ato psíquico procura sua repetição. Tudo bem. Quando é que a coisa desanda? Quando você vai procurar fundamentar a repetição.
Eu ia te pedir, quero que tu fale um pouco da crítica do Kant à psicologia empírica.
Mas a crítica é mais ou menos isso, quer dizer, não tem o que substancializar, não tem como matematizar, por aí vai.
Ok, então a gente pode terminar por aqui, né?
Tá ótimo.
Okay.
Espero que tenha tido alguma utilidade.
Não, foi muito bom. Acho que agora essa parte final foi muito bom. Acho que vai ser bem útil, assim, para quem quer começar a se aproximar do Kant.
Né? Tá ótimo. Então, um abraço aos dois.
Ok. Obrigado por aceitar fazer a entrevista.
Nada. Tchau, tchau.
Um abraço, professor. Um abraço aos ouvintes.